Muito bem, nas últimas semanas se intensificou o debate em torno da reforma tributária. Discutida pelo Congresso Nacional em Brasília, um dos assuntos que pelo menos parece ter avançado é o que trata especificamente da questão do imposto de renda. Para saber mais sobre o que é discutido, o que está sendo discutido pelos parlamentares e o que pode mudar na vida dos brasileiros, conversamos agora aqui na tua Rádio Cacique com o professor Júlio César Giacomini, professor da Faculdade de Direito da UPF. Tudo bem, professor? Muito bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes da tua Cacique.
Por gentileza, professor, o senhor poderia recuperar para a gente, né, um pouco do histórico desses debates que estão acontecendo, ou que aconteceram até aqui sobre essa questão da reforma tributária, principalmente?
Com certeza, Aldoir. Vamos lá, né? Esse é um tema, digamos assim, recorrente, né? Muito tempo se fala em reforma tributária e é um tema naturalmente espinhoso, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, ó, em matéria de tributação, muita gente conquista benefícios, conquista benesses, muitos setores, e a ideia que cada um tem de uma reforma é no mínimo, manter o benefício que tem e, de preferência, conquistar mais um pouco. E aí a conta não fecha nunca, né? A ideia de uma reforma no âmbito da justiça fiscal, assim, seria você equalizar e redistribuir a carga de tal modo que pudesse ficar razoável para todo mundo, né? Houve um debate muito intenso, tanto na Câmara quanto no Senado, né? As duas casas quiseram ter protagonismo. E logo no início da legislatura, digamos assim, eles colocaram proposta de emenda à Constituição a tramitar nas duas casas, né? Prevendo uma reforma e uma discussão de bastante profundidade. Mais adiante, eles resolveram concentrar os esforços na proposta da Câmara. E a coisa andou até a votação de um relatório final, tá? Quando a votação do relatório final, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele resolveu dissolver a comissão especial. E tornou sem efeito o relatório. E justificou, né, com a seguinte explicação. Que haveria muita dificuldade em fazer todas aquelas mudanças preconizadas por todo aquele debate e pelo relatório final, e que então, a partir dali, se iriam fatiar, ou seja, separar em blocos os temas, né? E aí cada bloco ia tramitar separadamente com o que se teria um pouco mais de chance. E ficou combinado que algumas coisas seriam tratadas pelo Senado e algumas coisas seriam tratadas pela Câmara, né? O pedaço da Câmara que mais andou, que está andando e que está esquentando nesse momento, como você disse, né? É a parte que trata do imposto de renda. O que nós temos ali? Nós tínhamos um primeiro movimento do ministro Guedes, né? Caiu com o relator Sabino, o deputado Sabino, que já promoveu algumas alterações no seu substitutivo, né? Já apresentou até uma segunda versão de um substitutivo aí, digamos assim, tornando mais palatável a proposta, né? Que em linhas gerais nós podíamos dizer o seguinte, ó, tem coisa boa ali para o contribuinte, né? Elevar o limite de isenção para R$ 2.500, né? Corrigir um pouco as demais faixas das alíquotas do imposto de renda da pessoa física e uma redução substancial do imposto de renda para a pessoa jurídica, ou seja, para as empresas, né? Em troca dessas reduções, que a ideia de neutralidade é não perder recurso, mas também não ganhar recurso, em troca dessas reduções, tu vai buscar o recurso para contrabalançar isso aí com a tributação dos dividendos. O que é o dividendo? O dividendo é a parte do lucro da empresa que é distribuída para os seus acionistas, né? No mínimo 25% do lucro pela lei das SAs tem que ser distribuído para os acionistas na forma de dividendos. E no Brasil nós estávamos com o dividendo isento. A justificativa para essa isenção, né, sempre foi a seguinte: como a empresa era muito tributada e as alíquotas eram bastante altas, recaindo sobre a empresa, né, e o lucro é depois do imposto de renda, então sustentava que aquela parte que ia sair na forma de dividendos já tinha sido tributada. A ideia da reforma aí é exatamente o oposto, né? A ideia da reforma é estimular que o dinheiro fique na empresa, né? Então, qual é a ideia? É reduzir as alíquotas do imposto de renda à pessoa jurídica, substancialmente, e tributar o dividendo.
Sim.
Qual é a justificativa de quem faz a defesa? É que, ao distribuir o dividendo, é um dinheiro que sai, como tal, descapitaliza a empresa, tá? A ideia é estimular os recursos para que fiquem na empresa e para que a empresa possa reinvestir. Se os efeitos serão esses ou não serão esses, mais tarde a gente vai saber, caso isso resulte aprovado.
Mas professor, é uma questão relevante essa, né? Mas e para a pessoa física, então, o que é que muda basicamente? O que é que impactaria mais, então? Na jurídica já entendemos, eu acho bem interessante até aí na pessoa física.
Na pessoa física você tem, hoje o limite de isenção, né? Para todos os brasileiros é 1.898, algo em torno de R$ 1.900, né? Isso está sem ser corrigido há muito tempo. Tem uma defasagem aí muito grande, não vem sendo aplicado o índice de inflação para aumentar o limite de isenção. O que é isso? Quem ganha até aí não sofre retenção do imposto de renda na fonte pagadora lá, não tem desconto no salário, né? Qual é a proposta? Elevar esse limite de isenção para R$ 2.500. Assim, todos os assalariados que ficarem nessa faixa de até R$ 2.500 não terão desconto do imposto de renda na fonte. Tá? Estarão dentro de uma faixa de isenção. Então, melhor. Também corrige um pouco as demais outras faixas, né, da incidência do imposto de renda. A gente tem uma primeira alíquota de 7,5%, uma segunda alíquota de 15%, uma outra alíquota de 22,5%, uma outra alíquota de 27,5%. E aí tem faixas salariais. O valor dessas faixas salariais também está sendo elevado. Então isso aí beneficia, né?
Certo.
Beneficia o assalariado. Alguns milhões de brasileiros vão ficar na faixa de isenção, né? Além dos que já estão hoje. E alguns outros milhões serão beneficiados, porque essas outras faixas também serão elevadas e terão uma tributação um pouco menor do que tem hoje. Esse é o lado do benefício, né? E nós temos algumas pessoas descontentes também. Aí, no caso, nós vemos movimentação de municípios e dos estados, né?
Sim.
Que estão um pouco descontentes com essas desonerações. Por que que eles estão descontentes? Porque uma parte do dinheiro que alimenta o Fundo de Participação dos Estados, uma parte do dinheiro que alimenta o Fundo de Participação dos Municípios, o imposto de renda, por exemplo, ele é um tributo federal, mas 49% da arrecadação dele é destinada a fundos, né? Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação da Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Uma parcela bem pequenina lá. Então, eles estão alegando que, como vai haver menor arrecadação do imposto de renda, eles poderão ter um pouco menos de recurso. Então, algumas compensações também estão sendo incluídas no relatório do deputado Sabino. Uma forma de agradar os estados e os municípios é aumentar uma tributação que existe sobre a mineração. Né? Existe uma contribuição sobre os minérios brutos retirados do solo, que é de, me parece que 4,5%, e aí viria para em torno de 6%, né? Compensaria em parte os estados e os municípios. E também sustentam que está havendo excesso de arrecadação esse ano, que a economia está crescendo 6% e que, portanto, tem espaço para essa redução sem que municípios e estados recebam menos dinheiro no ano que vem do que receberam esse ano, por exemplo, ou o ano passado. Para além disso, nos últimos dias, né, ele está se propondo incluir uma espécie de gatilho, né, fazendo uma primeira redução parcial para o ano que vem e condicionando uma outra redução para 2023, desde que não ocorra queda no dinheiro repassado para os estados e para os municípios. Então, naturalmente, isso envolve complexidades, né? E daí a dificuldade.
Todos
os setores manifestam.
E quando chegou na questão de estados e municípios, tem muito componente político nessa questão, e quem decide e quem está debatendo são os políticos em Brasília também, nessas comissões, tanto do Congresso como do Senado. E aí, quando mexeu também com as questões dos prefeitos e governadores, de repente podem ainda ter alguma alteração.
Exatamente, né? Porque sempre tem o lobby e a pressão política, né? Especialmente tendo em conta, né, que aproxima-se o período eleitoral, onde deputados federais tentarão renovar o seu mandato, onde senadores tentarão renovar o seu mandato, vem aí a eleição para governador e para presidente da República, né? Até é muito bom a gente falar nisso, porque a gente está diante de uma janela de oportunidade. Agosto, setembro, outubro é a chance de tu aprovar alguma coisa em termos da reforma tributária. E o que não for aprovado até aí, eu acho que vai ficar para as calendas gregas, viu? Porque aí o clima eleitoral do ano que vem já contamina e, a partir de início de novembro, você não consegue votar mais nada de envergadura, na minha opinião.
O que estaria faltando ainda para ir à votação também, então, para nós termos uma ideia, professor?
Não, a vontade da Câmara tem um requerimento de urgência lá e é colocar isso.
Opa, isso é importante.
E lá no Senado, né, na parte fatiada que ficou para o Senado, um dos tópicos era a questão do refinanciamento das dívidas tributárias, né? Eles tinham a ideia de dar uma liberada no pessoal que teve muita dificuldade aí com a pandemia. O Senado já votou ontem alguma coisa nesse sentido, só que para muitos exagerou na medida. Abriu demais a porteira, né? Porque a ideia é beneficiar pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, especialmente aquelas que perderam muita receita em razão da pandemia, com redução de multas e parcelamento num longo período, né? Redução substancial de multa. E a porteira largou lá e incluiu meio que todo mundo aí, né? Com benefícios ainda que menores, ainda que parciais, mas houve uma inclusão muito grande, com que o Ministério da Fazenda já se manifestou em sentido contrário e poderá mais adiante haver veto. Claro que o Senado aprovou ontem, a Câmara tem que votar depois, né?
Certo.
O sistema é bicameral, então.
Sim.
Quando começa numa casa, ela funciona como casa iniciadora e a outra casa passa a ser a casa revisora. Do mesmo modo vai acontecer com essa parte do imposto de renda. A Câmara, casa iniciadora, deverá votar. Votado na Câmara, vai para o Senado. Mas eu acredito que essa parte do imposto de renda, ainda que sofra algumas alterações pelas pressões de diversas naturezas que vêm, né, nós deveremos ter alguma coisa também aí aprovado. Porque quem se elegeu deputado federal nessa última eleição veio com discurso reformista. Havia um clamor contra os excessos da tributação, que de fato é muito elevada no país, que de fato sufoca a atividade empresarial e sufoca as pessoas, né? Havia um clamor muito grande. Então o perfil desta Câmara é reformista. O Congresso também se renovou em duas terças partes e veio com discurso reformista também, né? Então o perfil dessas duas casas para essa legislatura a gente conhece. Nós não conhecemos qual vai ser o perfil da próxima Câmara e do próximo Senado, né?
Sim.
Que vai renovar um terço das suas vagas. Então... Sim. Eu creio que não dá para perder essa oportunidade, não dá para fazer uma reforma de profundidade como você pretendia lá no começo, que pelo menos, né, se possa fazê-la em parte.
Professor Júlio César Giacomini está aqui conosco, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, da UPF, trazendo informações importantes sobre a reforma tributária, que pode ser votada então na Câmara, o Arthur Lira falou esta semana, ou no mais tardar aí a semana que vem, mas enfim, deve ser votada ainda no mês de agosto, né? Então, que já está dentro de um prazo até certo ponto interessante, aí se a gente levar em conta aí a questão do final desse do ano, que é mais cedo aí, e os debates se intensificando em relação até já em função do processo eleitoral. Bom, para a gente encerrar, professor, bom, depois que votar aí na Câmara e no Senado, daí vira lei, né? Daí só falta o presidente sancionar.
Sim,
daí.
Aí vai o presidente da República, sanciona ou veta, né? Se tiver desconformidade com algum pedaço de alguma coisa, ele veta, e aí volta para a Casa Legislativa e a Casa Legislativa pode derrubar o veto. Mas a tendência é que seja mantida, né?
E qual que é
aprovado.
Certo. E qual, para a gente encerrar, professor, qual que é a sua opinião pessoal, profissional, enfim, como um especialista da área, sobre esta reforma, o que está posto até agora na reforma?
Olha, a gente sonhava com uma reforma bastante mais ampla, né? Em avançar na unificação de tributos, como, por exemplo, o IPI, o ICMS, né? Você criar o que seria o equivalente ao Imposto sobre Valor Agregado, que tem um nome de contribuição sobre bens e serviços, CBS, né? Estava lá no projeto original, seria algo muito mais amplo, mas também de dificuldade bastante bem maior, né? Porque aí envolve interesse de município, envolve interesse de estados, e isso não é muito fácil de fazer uma concertação aí para colocar todo mundo de acordo, né? Lá no Senado tem gente defendendo que ainda se possa votar alguma coisa nesse sentido, para avançar no caminho ao encontro do relatório que foi votado lá pela Comissão Especial da Câmara, né? Mas vamos ver, vamos por partes, né? Interessante que o Senado já aprovou uma parte, interessante que a Câmara está prestes a aprovar uma outra parte, e aí possivelmente teremos andamento em alguns outros aspectos, que a gente pode desenvolver melhor num outro momento à medida que as coisas se encaminharem.
Eu agradeço a sua participação aqui conosco no programa, importantes esclarecimentos, um forte abraço e muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, Aldoir. Um grande abraço para você e para os ouvintes da tua cacique aí, para a comunidade regional.